Você está ouvindo Movimento a Psicanálise em Entrevista. Apresentação, Priscila Freire.
Voltamos agora para o terceiro e último bloco do Movimento a Psicanálise em Entrevista. Estou aqui hoje com a Maria Letícia de Oliveira Reis, psicanalista, que estava contando para nós a sua experiência de doutorado. Você está sendo disponível online,
tá,
se as pessoas quiserem?
É? Tá. Você coloca o meu nome completo no site de teses da USP e a tese está lá.
Tá. Eu estava dizendo, então, que você parece que está sempre começando.
Isso,
né? Então, mas tá, você terminou o doutorado, aí logo em seguida já veio o projeto do Perquê? Como
não,
é que...
Não, eu tenho uns hiatos, né, de produção.
Uhum. Assim.
Eu terminei, eu defendi em 2015.
Uhum. Você estava satisfeita com o trabalho? Como é que foi tua relação assim, com esse texto no final?
No final, não me deu tanto entusiasmo como o mestrado.
Não?
Incomparável.
Tá. Uhum.
É, mas foi muito... A publicação do mestrado meio que funcionou como uma suplência, assim. O que eu defendi o doutorado e publiquei o mestrado.
Olha só.
Tantas pessoas iam no lançamento e falavam, mas isso aqui não é um doutorado? Não, é um mestrado. Doutorado depois eu vejo o que eu faço com ele.
Tá.
Né? Então, assim, o doutorado caiu no momento em que eu era mais analista na minha vida, em que eu vivia de clínica, não queria perder a oportunidade de ler o que eu estava lendo.
Ok.
Então, eu fiz um acordo com isso e pensei, eu não vou me debruçar em ler o Lacan agora, sendo que eu tô achando importante ler tudo isso em relação à experiência. Aí eu trabalhei com Barthes, no Diário de Luto, porque eu fui trabalhar essa experiência de perda.
Ah, olha só.
Então eu fui para o Waldo Emerson, que é um filósofo que não está no nosso...
Não conheço.
No nosso discurso, né?
Ah.
Que só quem estudou na Inglaterra, uma colega nossa, a Maíla, que era a única que conhecia o Waldo Emerson, né? Ele foi um pragmatista que norte-americano que escreveu sobre a perda do filho de 5 anos. Então eu fui vendo aí a escrita da experiência de perda.
Foi publicado em português?
Isso não,
não
em inglês.
Tá.
Essa referência toda é em inglês. Então, fui lendo tudo que o Lacan leu, na verdade.
Entendi.
Mas que não tinha uma noção que me veio ano passado por um outro debate, que é a questão da utilidade. Né? Por que eu estou lendo isso? Qual que é a utilidade disso para a clínica? Não sei, mas foi importante ter lido o que eu li e ter feito como eu fiz. Eu gostei, porque eu poderia ter ido pela experiência dialética, como me foi proposto pelo meu orientador. Que tem uma leitura vasta de Hegel, né? E aí, quando eu comecei a ler Hegel, eu falei, não, eu não quero isso pra mim, eu não vou fazer isso, essa noção de experiência tá muito distante de mim.
Sim.
Né? Não tô nos alemães, eu tô nos franceses, tô do outro lado.
Era isso que eu pensava, esse teu texto pra literatura também, tipo, desloca um pouco, né? Esse lugar mais duro, sei lá, da dialética.
Talvez não seja duro para eles, né? Tem uma, claro que tem aí...
Para eles quem?
O entorno da academia,
tá,
né? A noção do próprio Walter Benjamin, do próprio Adorno, né?
Eu sou suspeita que eu adoro Benjamin.
Eu também gosto. Mas não tava. Como é que eu posso dizer que assim... Se eu fosse ficar no Benjamin, eu ia ficar só no Benjamin pra sempre. Então, e aí eu fui lendo mais sobre a noção de experiência e chegar em Foucault foi importante, né? Essa noção de transformação dele. E aí, então...
Aliás, essa é uma discussão, né? Pra se ter, assim,
esse traço de escrita que vai fazendo composição de vários autores. Uhum. Eu tô lendo uma feminista agora, a Grada Quilombo. Uhum.
É... Eu vi ela na Flip. Uhum.
É, né? Que tipo de escrita é essa, né? Que faz uma composição ao invés de uma, uhum, né, uma fixação do método, enfim, assuntos para muito, mas eu estou te puxando esse assunto aqui da Grada e tal, porque eu quero te escutar do conceito de experiência Foucault, mas eu quero que você fale aqui para os nossos ouvintes do porquê, uhum, que você começou a contar, uhum, e também nos conte ainda nesses minutinhos de entrevista ainda que faltam, o que, que você está fazendo agora, por onde, uhum, que tem os seus caminhos.
É, a publicação do Perquê foi algo que trouxe muita alegria para mim e para as mulheres ao redor. Foram 44 mulheres no, uhum, livro só. Nós colocamos 300 pessoas na Praça Roosevelt.
Quantas?
300. Porque como cada uma convida alguém, né? Tem um texto no livro, então vai, então... É, não é um texto que eu imaginava contemplar. Foi um projeto pessoal.
Uhum.
E aí, agora recentemente, várias autoras do Perquê me diziam: e agora? Vai ter, uhum, um segundo? E aí eu dizia: não, porque aquela foi, né, depois de tanto trabalhar com a experiência de perda, eu sei perder. Eu sei perder, dizer que, bom, aquilo passou, agora é outra coisa. Uhum. Vamos sonhar novos sonhos, o que vocês querem, né?
Uhum.
E aí algumas me propuseram, então, fazer um outro, talvez um outro formato, e aí decorreu, em relação ao título, Perquê Mie Piace, e agora o Perquê No Mie Piace, no sentido de trabalhar a negatividade, uhum, né? O que as mulheres não querem. Uhum. Então, a importância do Perquê foi isso, assim... A luz do Perquê, o que me iluminou, foi um texto de Virginia Woolf chamado Um Teto Torceu,
uhum,
em que ela diz que uma mulher, para escrever, precisa de dinheiro e uma tranca na porta. E é verdade, uhum, né? Então, inclusive todos esses hiatos que eu falo que tem na minha vida, tem a ver com isso. Uhum. Você tem que ter dinheiro para publicar, você tem que ter dinheiro para se manter, você, uhum, tem que ter privacidade, além de uma segurança.
Uhum.
Então eu avanço um pouco em torno, eu entendo como um avanço da leitura da Virginia, uhum, nos momentos atuais, porque a tranca na porta, eu publiquei um texto sobre isso no dossiê de Beauvoir, que teve um congresso de Simone de Beauvoir recentemente na Universidade de São Carlos, e eu apresentei um texto sobre isso.
2019.
Agora, 2019. Uhum. Que é a segurança, a tranca na porta da qual a Virginia Woolf falava, dizia em torno da privacidade. E a gente hoje diz em torno da segurança também.
Uhum.
Né? Eu me peguei perguntando para uma paciente num divórcio dificílimo se o prédio que ela tinha se mudado tinha portaria.
Uhum.
Né? Então não é só a privacidade, a tranca, uhum, na porta. Então, essas autoras desse livro, junto comigo, então agora montamos um outro projeto que está, uhum, aí, que vai chegar em 2020, que fomos então na literatura do século XIX com Bartleby, que diz um texto lindo, que ele fala do texto do Melville, que chama Bartleby, que ele diz uma frase clássica, que é: preferiria não. I had not to, né? E a gente intitulou, então, nosso tema agora como Preferimos Não.
Preferimos Não.
É. E as mulheres vão escrever aqui os nãos que elas tiveram que dar, uhum, na vida dela.
Uhum.
Ou sustentar, ou nãos, que na verdade são sims, porque, uhum, é não para uma coisa para dizer sim para outra. E é esse projeto que vem aí pra frente.
Tá bom. Mas e aí, você tem alguma coisa com a Simone de Beauvoir?
Ainda?
Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Esse texto seu, que você apresentou no evento no passado, tá online? Se as pessoas quiserem conhecer?
Tem que procurar pela Universidade de São Carlos,
uhum,
no dossiê Beauvoir. É o Congresso Internacional da Simone de Beauvoir.
que foi em julho do ano passado. Então,
E mais uma pergunta. E o perquê, Miquiati, se a pessoa também... Qual editora que você publicou?
Perquê Miquiati está pela editora Caligrafi. Também de Curitiba.
Também de Curitiba, olha.
Esse, esse é mais recente e fácil de achar.
Tá.
Sobre Simone, eu me dei conta, lendo Segundo Sexo e lendo, interessada no que ela disse de si própria, né? Na escrita autobiográfica, que me chama muita atenção, que eu gosto muito, que ela é uma memorialista. Então, foi muito interessante me deparar com uma autora que é muito cara à filosofia no que diz respeito ao existencialismo. Precisa ser, tem um gap aí, quase como acontece no Brasil sobre as cotas nas universidades. Precisamos abrir cotas para a leitura de Beauvoir, né? Porque ficou tudo em torno de Sartre e a mulher de Sartre, a companheira de Sartre. Então tem todo um movimento da filosofia de colocar a Simone de Beauvoir em seu lugar, né? Que é o lugar de filósofo. Mas eu, como psicanalista, estou interessada também na mulher Beauvoir.
Olha que legal.
Então eu estou lendo o que ela dizia sobre a vida dela e sobre o amor. Então, por exemplo, está em cartaz no cinema um filme lindo chamado Adoráveis Mulheres, cuja autora, não vou me lembrar agora, o título em inglês é Little Woman. É a terceira versão desse filme. Tá agora em cartaz, é um filme que tá nominado ao Oscar.
Olha só, ouvintes, a gente tá gravando essa entrevista aqui, finalzinho de janeiro. Nessa hora, quando vocês tiverem ouvido essa entrevista, já vai estar disponível no Netflix pra baixar na plataforma online, mas me conta.
Essa última versão com a Meryl Streep, que pode fazer qualquer papel, que fica incrível, até o Batman, se ela quiser fazer, vai ficar bom.
Tá indicada ao Oscar?
Não, quem tá indicada ao Oscar é uma outra atriz que eu não vou me lembrar, histórias de quatro irmãs da família March. E eu me lembrei disso agora, por quê? Porque esse é o livro preferido, favorito da juventude do Simone de Beauvoir. Então, é uma história de muita ternura. E no final do filme você fica assim, é conformismo ou feminismo?
Olha que interessante.
É muito interessante, porque o que era possível para a mulher naquele tempo, né? E cada uma vai dando direção à sua própria vida, como é possível. Então é um filme muito bem feito, é muito fiel ao livro, acabei de ler o livro, bem fiel ao livro. Então assim, estou pesquisando aí, vou oferecer um curso em abril sobre Simone de Beauvoir, mas somente Simone. Não vou falar em Lacan, em Sartre, não vou falar em psicanálise. Eu quero apresentar o que a Simone de Beauvoir fala sobre a vida dela, sobre a mulher que envelhece, sobre a mulher que ama, sobre a mulher que amou.
E já tem um local, data?
Sim, a gente vai ser num espaço à hora, aqui em São Paulo, um espaço de uma amiga que é um espaço de locação de salas de consultório, né? Fica ali no metrô Ipiranga, Alto do Ipiranga. Quando os ouvintes ouvirem já vai ter rolado, porque vai ser em abril.
Vai de abril até?
Não, vou um dia.
Um dia.
Então, talvez o segundo semestre uma outra data.
Entendi, eu pensei que era algo que você ia fazer assim continuado. Não, uma
não,
data.
Não. Vai ser um dia.
Olha só, quem sabe a gente pensa de fazer esse evento em Curitiba.
É, né? Pode ser.
Tá.
E me ver lendo Beauvoir é curioso, porque assim, eu tenho uma memória de infância da minha mãe lendo Simone.
Olha só.
E
eu lembro do título, eu já sabia ler, porque eu li o título e perguntei, porque eu não entendia muito bem, eu não entendi a explicação dela. Mas o que é curioso é que eu fiz uma contagem no título que eu li, o segundo sexo, ou seja, tem o primeiro.
Boa.
Qual é o primeiro? Né? E aí venho hoje, depois dos 40, observar que a mulher na leitura, né, tal como a Beauvoir apresenta, é o outro do homem. Né? Então, ela é o segundo sexo por causa disso. Mas a leitura do segundo sexo é muito importante, mas eu gosto muito do que ela escreveu sobre ela, né? Das cartas que ela escreveu a Nelson Alden, que ela escreveu para ele enquanto escrevia o segundo sexo. Né? Então, assim, ela amava enquanto ela questionava. O amor, o patriarcado, o casamento, chamava o Nelson de meu maridinho, meu queridinho. Então, assim, eu acho que, como psicanalista, eu tenho que dizer que, assim, o amor importa. A mulher pode amar. E estamos num momento de amores tóxicos, de relações tóxicas, e que eu tenho observado aqui no consultório o discurso sobre as formas de amar, sobre essas relações tóxicas, de boy lixo e tudo isso, ele aparece antes da própria paixão. Ou seja, formulando agora para você, já existe uma perda de experiência quando você encontra com um homem e já fica tentando deduzir o que ele é.
Sim.
Antes mesmo de saber como aquilo vai ser para você, né? Então, assim, é um discurso...
Não deixa de ser uma leitura meio instagrâmica das relações,
claro,
né?
Claro,
como o irmão do Benjamin?
É, o próprio Benjamin.
O próprio Benjamin.
O irmão do Benjamin é o Instagram.
O Instagram, é. Olha, eu vi de quem pegou só o terceiro bloco, agora vai ter que voltar para o segundo bloco para entender essa parte da entrevista. Maria Letícia. Muito obrigada pela
sua
participação.
Foi ótimo.
Já está convidada previamente para outros momentos vir falar mais, porque a gente poderia aprofundar aqui todos esses temas que você trouxe aqui para nós. Muito obrigada mesmo.
Obrigada a você.
Quem quiser falar contigo, tem um e-mail, você pode deixar embaixo ali para os ouvintes.
Sim, são as iniciais do meu nome, tem esse meio há muitos anos, é Marilê Oliveira, Marilê Oliveira, @hotmail.com.
Ok, tá bom, muito obrigada, ouvintes. Então, terminamos agora mais um Movimento da Psicanálise em Entrevista. Até a próxima.
Este foi Movimento da Psicanálise em Entrevista. Apresentação, Priscila Freire.